são 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é sábado, 29 de outubro de 2022, é dia das flores, dia do livro brasileiro, dia da cerimonialista e dia de combate à AVC. Essa edição 14.036 da Hora da Notícia. Apresentação, João Moreira Filho.
Visão do tempo e a temperatura.
Oferecimento, Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto.
O sol está predominando, faz calor, há possibilidade de pancadas de chuva em pontos isolados à tarde e à noite aqui na nossa região. A temperatura está 30 graus.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
As farmácias e drogarias que estarão de plantão a partir de hoje até o dia 31 são farmácias e drogarias que estão no Grupo 1, que é a Droga Nossa, a Real Farma, Drogaria São Martins e Poupe Já. Faleceu em Monte Alto a senhora Carmen Benedita de Oliveira Souza, com 95 anos de idade. Deixa uma filha, genro e neto. O corpo está no velório municipal e o sepultamento será às 14 horas no cemitério de Monte Alto. Comunicamos o falecimento da senhora Carmen Benedita de Oliveira Souza, com 95 anos de idade, que descansa em paz. Faleceu também em Monte Alto o senhor Antônio José, com 82 anos de idade. Era solteiro, deixa irmãos, sobrinhos e familiares. O corpo estará no velório municipal a partir das 13 horas e sepultamento será às 17 horas no cemitério de Monte Alto. Comunicamos o falecimento do senhor Antônio José, com 82 anos de idade, que descansa em paz.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Forçati já conhece a Drogaria Total, fica bem na esquina. E atenção para as ofertas imperdíveis da Drogaria Total na Avenida Antônio Forçati. Confira: Cebion, 1 grama, R$10,90. Desodorante Dove Aerosol, R$13,90. Desodorante Above, R$6,99. Nivea Creme Latinha, R$17,89. Ômega 3, com 120 cápsulas, R$29,90. Aproveite as ofertas da Drogaria Total na Avenida Antônio Forçati, 750. Disque entregas 3243-3700. WhatsApp 99109-2780.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Luxol Energia Solar chegou em Monte Alto para melhor atender você que não aguenta mais pagar altas contas de energia. Luxol, bem no centro da cidade, na rua Coronel Medeiros 130. Agora você produz toda a energia elétrica que precisa a partir da luz solar da Luxol. Fale com Claudinho Bovério, 16 992 45 91 37. Luxol Energia Solar, residência, comércio, indústria ou negócio. Agronegócio, conte sempre conosco. Luxol Energia Solar, Coronel Medeiros, 130, no centro da cidade.
Atenção sócios do Campestre Clube Monte Alto. No dia 11 de dezembro será realizada a Assembleia Geral Ordinária para a realização da eleição dos membros da Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal para o triênio 2023-2025. Primeira convocação, a partir das 8 horas, com a presença de 50% dos associados mais um. Ou segunda convocação, a partir das 9 horas, com qualquer número de associados e estendendo-se ininterruptamente até as 16 horas. Eventuais chapas deverão ser inscritas na Secretaria da Entidade até as 12 horas do dia 14 de novembro de 2022. O edital completo já foi publicado nos 3 jornais impressos da cidade. Portanto, no dia 11 de dezembro, eleições no Campestre em Monte Alto. Sócio, a sua presença é muito importante.
Savem Água apresenta Save Mania Facas Profissionais.
Cola pai, cola mãe, cola avô e cola tia. Todo mundo vai colar com o Save Mania.
A cada R$20 em compras, receba um selo de desconto para acumular e comprar lindas facas. Bora economizar com o Savem Água.
Óleo soia 900ml, 6,45. Arroz Pop 5 quilos no Savigan, só 14,80. Contra filé friboi, peça inteiro quilo, 35,90. Mussarela Italac, peça ou pedaço quilo, 34,90. No cartão Savem Água, só 32,90.
Savem Água, compre, colecione e entre nesta mania.
Você não pode perder as ofertas da Pisolar. Confira: porcelanato Delta esplanada cinza acetinado 70 por 70 centímetros, R$49,90 o metro quadrado à vista. Porcelanato Vilagrês bege acetinado 60 por 60, R$53,90 o metro quadrado à vista. Porcelanato Porto Ferreira Antique Canela régua acetinada 1,4 centímetros por 25, R$55,80 o metro quadrado à vista. Piso Fiorano Novara Plus cinza acetinado 62 por 62, R$27,50 o metro quadrado à vista. Piso retificado Secaf Sela White, marmorizado, brilhante, 74 por 37, R$29,90 metro quadrado à vista. Na Pisolar, você parcela suas compras acima de R$500 em até 10 vezes nos cartões de crédito. Pisolar, o maior showroom de pisos e acabamentos da região. Ananias de Carvalho 670, na esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Proteja os olhos de quem você ama contra os raios dos aparelhos digitais. Mesa as crianças, lentes com filtro da luz azul, por apenas 10 vezes de R$18,90 no cartão. É isso mesmo, corra e aproveite as ofertas. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Se o seu problema é a vista, a Ótica Tiago vende a prazo.
Você merece tudo mais barato, venha correndo no amarelinho, preço baixo.
Ofertas desse fim de semana: leite condensado semidesnatado Piracanjuba 395 gramas, R$ 5,79. Mussarela Santa Helena, peça ou pedaço quilo no cartão amarelinha, R$ 29,90. Contra filé bovino, peça a vácuo quilo no seu amor, R$ 36,70. Cerveja Amstel Lata 350 ml no cartão amarelinha, R$ 2,49.
Amarelinha, preço baixo.
São 11 horas mais 9 minutos, nós estamos recebendo a prefeita Maria Helena, ela está acompanhada aqui da Ana Lúcia e da Juliana, que estão representando o projeto Osmar Luz. Prefeita, bom dia.
Bom dia, João, bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Cultura, bom dia aos nossos irmãos do Distrito de Bitirama, da Zona Rural, de toda a nossa região, bom dia, amigas aí do projeto Osmar Luz.
Ana Lúcia, bom dia.
Bom dia, João, bom dia a todos.
Juliana, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, prefeita.
O que significa, a todos os ouvintes. O que significa, o que é o Projeto Osmar Luz?
O Projeto Osmar Luz é um trabalho voluntário que a gente se reuniu em várias voluntárias para fazer um atendimento para as crianças dos bairros ali do Vera Cruz e os bairros da região. Né? Atinge todos os bairros ali daquela área.
Juliana, onde funciona o Projeto Osmar Luz?
O Projeto Osmar Luz funciona na rua Benedito Tercini, 101, no Veracruz.
Você se reúne de quando lá?
Durante a semana, nós temos o projeto de apoio pedagógico, né? De segunda e quarta-feira, de manhã e à tarde, temos duas turmas. E temos também aulas de informática, aulas de violão. E aos sábados é o grande encontro, né? Onde todas as crianças vão e sempre tem um tema que a gente trabalha, né? E fazemos brincadeiras e tem um lanchinho também.
Então, hoje já teve isso?
Hoje já.
Certo.
Acabamos de sair de lá e viemos direto para cá.
Como que vocês mantêm o projeto?
É, exclusivamente com doações às pessoas, né? Então, o prédio é cedido pela União Espírita, então a gente não paga aluguel, eles que emprestam o prédio para nós. E muita gente faz doação em dinheiro para a gente poder pagar as despesas do projeto e em doações, assim, de lanches que a gente serve para as crianças toda semana, né?
Certo.
E nós temos um recurso também bem importante, que inclusive foi por isso que viemos aqui hoje falar, que é o nosso Bazar da Pechincha.
E quando será realizado?
Será no dia 12 de novembro, que é um sábado, das 8 a 1 hora da tarde.
Esse bazar aqui que vocês vão colocar lá para as pessoas irem lá buscar e colaborar com vocês?
Durante o ano, a gente recebe muitas doações de roupas, calçados, móveis, utensílios domésticos, brinquedos. E a gente reúne tudo. E aí, quando a gente faz o bazar, a gente acaba vendendo para a comunidade. A gente ajuda a comunidade a comprar roupas boas, calçados bons, tudo produto bom por um preço acessível.
Então, vai ser dia 12 de novembro?
Dia 12 de novembro.
Certo. A partir de que hora, Ana?
Das 8 até 1 da tarde.
É um sábado, né?
Isso. E esse ano nós vamos estender o bazar durante as próximas semanas do dia 12. Então, no dia 14, 16, 17, 18, a gente vai deixar disponível das 18 horas até as 20 horas para que a população que não conseguiu ir no dia 12, possa ir, né, durante a semana e comprar alguma coisa também.
Com certeza, muitas pessoas vão lá colaborar.
Sim.
Sou a Denise, mãe da Luna do projeto. Esse projeto é maravilhoso. Todos estão de parabéns. Conhece esse projeto, prefeito?
Sim, né? Conheço também o trabalho da Ju, conheço o trabalho da Ana. É muito importante, como professora, né? Até estava comentando com elas fora do ar, para elas procurarem assistência social, para a gente ver uma forma da prefeitura também poder colaborar. E é muito importante, principalmente depois que a gente veio 2 anos, as crianças fora da sala de aula, né? As famílias, talvez até com alguma dificuldade de poder ajudar essa criança, né? Na parte pedagógica, e não só a parte pedagógica, a parte emocional também ficou muito abalada das nossas crianças. Dentro da Secretaria da Educação, conversei ainda hoje pela manhã no evento que nós fizemos das mulheres, do Outubro Rosa, conversava com a Ana Lombardo, né, do trabalho que a gente também tem realizado nas escolas de recuperação, os projetos que a gente também tem feito, mas todas as ações que vêm para poder colaborar com a aprendizagem das nossas crianças são muito bem-vindas. Então, em nome da nossa cidade, a gente já agradece esse projeto de vocês, um projeto lindo, né, e vamos colaborar, gente, vamos fazer doação também, como pessoas, né? A gente já aproveita a oportunidade. Tem algum telefone que o pessoal pode ligar se quiser doar roupa, móveis?
A gente disponibiliza o nosso telefone pessoal, né?
Pois você marca aí que eu vou falando durante a semana, viu?
Tá joia. Porque muita gente às vezes quer doar e não sabe para quem doar.
E pode levar também lá no projeto,
pode, né? E tem as nossas redes sociais também, né? Facebook, Instagram, quiser entrar em contato lá, tem as voluntárias que ficam atentas, a gente responde.
Quantas crianças mais ou menos vocês atendem lá, Juliana?
Atualmente, nós temos um grupo de 40 crianças, mais ou menos, e um grupo também de adolescentes.
Legal.
Que eles cresceram, né? E não foram embora do projeto.
Continua.
Na verdade, o nosso foco não é adolescente, é até 12 anos.
Certo.
Mas essas crianças chegaram crianças.
É. E gostaram tanto que continuam.
Criou um vínculo, né? E elas continuam. Então, abrimos uma exceção para elas estarem lá, né?
Pode continuar com o nosso apoio, que durante a nossa programação estaremos divulgando o bazar de vocês, tá bom?
Muito obrigada.
Parabéns pelo trabalho de vocês.
Muito obrigada, agradecemos a oportunidade de estar aqui divulgando, né? E quem quiser doar, né, procure uma de nossas voluntárias ou as redes sociais, né? A gente ainda está recebendo doações de roupas, calçados e essas coisas. Móveis que as pessoas não usam mais, né? Que estejam em bom estado, que a gente possa estar vendendo lá. E esse valor que a gente arrecada, a gente compra os lanches para as crianças, né? Ou se alguma criança também não é o nosso foco, atender com cesta básica. básica, mas se a gente sabe que alguma criança precisa, a gente faz um esforço e leva algum alimento para as crianças também.
Trabalho voluntário de vocês.
Vocês são em quantas voluntários?
Atualmente 14 voluntários.
14 voluntários.
Que bacana. E uma coisa inusitada é que somos todas mulheres. Até então não surgiu nenhum homem interessado em ser um voluntário
conosco.
Mas
vai indo bem assim, continua desse jeito
bem,
então, tá
bem,
bom?
Sim.
Um abraço para vocês, nós voltamos já já.
Obrigada.
Você merece tudo mais barato, venha correndo no Amarelinho, preço baixo.
Ofertas desse fim de semana. Leite condensado semidesnatado Piracanjuba, 395 gramas, R$ 5,79. Mussarela Santa Helena, peça ou pedaço quilo no cartão amarelinha, R$ 29,90. Contra filé bovino, peça a vácuo quilo no seu amor, R$ 36,70. Cerveja Amstel Lata, 350 ml no cartão amarelinha, R$ 2,49.
Amarelinha é preço baixo.
Você não pode perder as ofertas da Pisolar. Confira. Porcelanato Delta Esplanada Cinza Acetinado 70 por 70 centímetros, R$ 49,90 metro quadrado à vista. Porcelanato Vilagrês Bege Acetinado 60 por 60, R$ 53,90 metro quadrado à vista. Porcelanato Porto Ferreira Antique Canela Régua Acetinada 1 metro e 4 centímetros por 25, R$ 55,80 metro quadrado à vista. Piso Fiorano Novara Plus Cinza Acetinado 62 por 62, R$ 27,50 metro quadrado à vista. Piso retificado Secaf Sela White, marmorizado, brilhante 74 por 37, R$ 29,90 metro quadrado à vista. Na Pisolar, você parcela suas compras acima de R$ 500 em até 10 vezes nos cartões de crédito. Pisolar, o maior showroom de pisos e acabamentos da região. Ananias de Carvalho 670, na esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Luxol Energia Solar. Chegou em Monte Alto para melhor atender você que não aguenta mais pagar altas contas de energia. Luxol, bem no centro da cidade, na rua Coronel Medeiros 130. Agora você produz toda a energia elétrica que precisa a partir da luz solar da Luxol. Fale com Claudinho Bovério. 16-992-45-9137. Luxol Energia Solar. Residência, comércio, indústria ou agronegócio. Conte sempre conosco. Luxol Energia Solar Fotovoltaica, Rua Coronel Medeiros 130, no centro da cidade.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Proteja os olhos de quem você ama contra os raios dos aparelhos digitais. Mês das Crianças, lentes com filtro da luz azul por apenas 10 vezes de R$ 18,90 no cartão. É isso mesmo, corra e aproveite as ofertas. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Se o seu problema é a vista, a Ótica Tiago vende a prazo.
Savenhago apresenta Save Mania Facas Profissionais.
Cola pai,
cola mãe,
cola avô e cola tia.
Todo mundo vai colar com o Save Mania.
A cada R$ 20 em compras, receba um selo de desconto para acumular e comprar lindas facas. Bora economizar com o Savenhago.
Leite Talac 1 litro, R$ 3,95. Açúcar Cristal União, Cristal Açúcar 5 quilos, R$ 14,50. Alcatra com maminha, o quilo, R$ 32,50. Coxinha da Asa de Frango Big Frango, quilo, R$ 14,90. Antártica, R$ 2,39. No pack com 18 latas, R$ 43,02. Linguiça Toscana Sadia, o quilo, no Savigan, só R$ 15,90.
Savenhago, compre, colecione e entre nesta mania.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Inforsati já conhece a Drogaria Total, fica bem na esquina. E atenção para as ofertas imperdíveis da Drogaria Total na Avenida Antônio Inforsati. Confira: Sebion, 1 grama, R$ 10,90. Desodorante Dove Aerosol, R$ 13,90. Desodorante Above, R$ 6,99. Nívia Creme Latinha, R$ 17,89. Ômega 3, com 120 cápsulas, R$ 29,90. Aproveite as ofertas da Drogaria Total na Avenida Antônio Inforsati, 700. 250. Disque entregas 3243-3700. WhatsApp 99109-2780.
Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. WhatsApp 99799-7392.
No plantão policial, nós falamos que aquelas duas garotas que estavam desaparecidas apareceram, graças a Deus. Já estou mostrando aqui as reivindicações, a foto de um túmulo que os malandros arrancaram aquela porta, a porta de bronze. Furtos, vou mostrar para a prefeita, está aqui conosco também, e mostrar para o coronel, que segunda-feira estará conosco. Mas a base da guarda vai continuar no cemitério para informar e dar mais segurança para todos que estarão visitando o nosso Campo Santo.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Rufos Condutores para a sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. Ligue WhatsApp 99799-7392.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, sabadão, 29 de outubro de 2022. Temperatura mínima de 20, máxima de 32 graus.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, acenda os faróis. Deus é luz, mas você pode e deve iluminar o seu próprio caminho.
Fala tudo!
Na última quarta-feira, por volta das 22 horas, o empresário Alexandre Orozco Pinto, de 42 anos, morador em Americana, ele conduzia um ônibus da empresa Trip Turismo de sua propriedade. O ônibus transitava pela SP-330, rodovia Anhanguera. Seguia pela pista sul, sentido interior capital. Quando chegou no quilômetro 127, nas proximidades da grande empresa de pneus Goodyear, em Americana, por não manter distância regulamentar,
e a minha tá louca da cabeça lá,
colidiu na traseira de um caminhão que seguia imediatamente na frente. O caminhoneiro nada sofreu, porém, com a violência da pancada, a frente do ônibus ficou destruída. O motorista Alexandre, proprietário do ônibus de turismo, sofreu ferimentos graves, não resistiu e morreu no local do acidente. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal, em Americana. Amigo motorista, aconteça o que acontecer com o veículo lá da frente, é de sua responsabilidade evitar a colisão traseira, evitar o acidente. Mantenha a distância do veículo que segue à sua frente. A Polícia Militar registrou a ocorrência e prestou ao empresário Alexandre Orozco Pinto, de 42 anos, sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para este sábado?
A mesma de ontem, Zezé. Diga aí.
Vale a pena ouvir de novo.
Uma coisa é você não gostar do capitão.
Como é que é?
Outra coisa, Zezé, é entregar o navio aos piratas.
Oh, barbaridade!
Pense nisso. Obrigado pela audiência. Bom fim de semana pra você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF, Comércio de Ferragens do Caratini, 28 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF, Comércio de Ferragens do Caratini, oferecendo qualidade e segurança para a sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF, Comércio de Ferragens do Caratini, 28 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 11 horas mais 25 minutos. Estou com a prefeita Maria Helena aqui, chegando também o vice-prefeito Dr. Joaquim. Está conosco, doutor Joaquim, bom dia.
Bom dia, Moreira, bom dia, prefeita, bom dia, Carlos. Bom dia, Monte Alto, um abraço especial em cada um de vocês.
E o secretário de governo, doutor Carlos Retondini. Doutor Carlos, bom dia.
Bom dia, João, bom dia a toda a população de Monte Alto, do distrito de Aparecida, de Bitirama, da zona rural. Estamos aí para...
Você está com a camisa do Brasil, com certeza em novembro começa a Copa do Mundo.
Com certeza.
E essa seleção brasileira vai trazer o caneco para nós.
Com certeza vai
com
trazer.
Com toda certeza.
É, diferente do nosso time, a seleção é bem melhor, né, do que o São Paulo, né?
Estava falando agora, o torcedor mais católico que existe é o São Paulo.
É o São Paulino, tem que rezar muito, né?
Tem que rezar para o time ganhar, sim. Você tem alguns assuntos, inclusive saiu o pagamento, saiu o cartão alimentação também?
Ah, sim, ontem já nós estivemos aqui, né? Não sabíamos que ia sair, mas à tarde nós tivemos a... feliz notícia que o Vale Alimentação já estava na conta também, para o funcionário poder usar aí no feriado aí, né? No final de semana, né? E também, João, queremos também avisar para o funcionário público, né? Novamente, né? Que ele pode se dirigir ao CAC, tá? E fazer a opção de estar recebendo o adiantamento salarial, tá? Todo mês, no dia 20. 30% do salário dele ele pode receber dia 20. Porque às vezes a gente sabe que às vezes só receber no quinto dia útil, às vezes a pessoa precisa comprar um gás, precisa comprar alguma coisa, né? Antes, né? E a prefeitura está disponibilizando esse adiantamento que poderá ser realizado no dia 20, se assim o funcionário optar.
Certo.
Então não precisa mais fazer de outras maneiras, como era feito, pegar emprestado de alguém. Ele mesmo, com o seu dinheiro, no dia 20, já faz as compras antecipadas que ele quiser, né? E no quinto dia útil ele recebe o restante. Uma coisa muito importante também que nós devemos falar para o funcionário, ele vai receber o holerite dele, né? E nós tivemos uma determinação do Ministério Público, tá? Ao nosso procurador jurídico da Prefeitura, tá? Que é um órgão independente também. E ambos aconselharam, determinaram, né? No caso, para a prefeita acabar com descontos ilegais na folha de pagamento, tá? Por quê? Você só pode descontar do funcionário aquilo que é acordado junto ao sindicato da classe, tá? E decorrente de lei, tá? Por exemplo, o INSS, você desconta da folha do pagamento do funcionário porque é decorrente de lei, tá bom? Ah, o sindicato, né? O valor lá da contribuição sindical, você desconta lá uma vez por ano, né? Que é decorrente de lei também, tá? E outros descontos, tá? Como adiantamento agora também, que vai poder ser feito no dia 20, aí no dia do pagamento vai estar no holerite descontando o adiantamento salarial, tá? Agora, outros descontos que a lei não determina, o promotor disse que não é para descontar mais, tá? Aí o funcionário tem que se deslocar a quem ele costuma pagar essas contas, né? Vai lá e paga normalmente, ou seja, na associação, ou seja, em outro local, né? Porque a prefeitura não poderá mais descontar. Isso é uma determinação do Ministério Público. Nós temos, então, que informar isso ao funcionário. O holerite dele vai vir, ele vai estar vendo lá que não houve determinados descontos. O plano de saúde, sim, vai ser descontado, tá? O neodonto também, porque decorre de lei, né? Que é questão de saúde. Existe essa determinação legal, né? Então, será descontado. Outros descontos, João, que eu não vou especificar aqui, né? Mas o funcionário sabe, né? Então, por exemplo, a mensalidade de outros órgãos, alguma coisa, ele vai ter que se dirigir ao órgão que ele é associado para efetuar o pagamento, tá?
Certo.
Então, estamos cumprindo uma determinação do Ministério Público para a prefeita depois não sofrer alguma sanção, alguma coisa assim. Ah, mas é feito há 25 anos. Ah, é feito há 25 anos errado, Tá? Então o Ministério Público viu esse erro, determinou o procurador municipal, que determinou a prefeita. É aquele negócio, você é prefeito, João, o Ministério Público determina que você faça uma coisa, você vai fazer ou não? Faço. Melhor fazer, né?
Claro.
Porque o Ministério Público tem está resguardando a lei para não prejudicar os funcionários. Né?
É bom você
Queremos deixar bem claro também, João, sempre é muito importante, o funcionário, ele tem direito ao plano de saúde, que é uma imposição legal aí, né? Que a prefeita cumpre, que ele tem direito a 80% de desconto no plano de saúde, porque a prefeitura paga esse valor de 80%, o funcionário paga lá seus 20%, tá? Mas tem que deixar bem claro também, tá? Que o funcionário não é obrigado a ser associado de associação ou de sindicato, de nada, para ter esse benefício, tá? Ele pode, sim, continuar tendo o plano de saúde sem ter que pagar o sindicato ou a associação, tá? Isso é importante dizer. Lógico que é muito importante o funcionário ser associado ou do sindicato ou da associação, se assim ele entender, para ter outros benefícios, tá? Então,
que não
mas
é
aí,
o plano de saúde.
Que não é o plano de saúde, porque o plano de saúde é garantido por lei. Vamos supor, se não tiver mais nada, esses órgãos não funcionarem mais, a prefeitura terá que continuar pagando, tá? Através do sindicato ou da associação ou de ambos, como é feito hoje. Mas o funcionário não é obrigado a pagar essa mensalidade, tá bom? Era isso que eu tinha que falar.
Certo.
Então, o funcionário veja no seu holerite, se não foi descontado, procure lá o credor, efetue o pagamento junto ao credor, porque nós não poderemos mais descontar da folha de pagamento dele, tá bom?
Grande abraço. Carlos, muito obrigado por você orientar aí os nossos funcionários públicos municipais. Eu tenho aqui só uma mensagem de uma garota, a Lorena, que ela está participando do Fome de Bola. Fome de Bola, e hoje pela manhã teve até futebol do Estado Municipal, doutor Edmar Morgado. Está no ponto, solta a Lorena para nós aí, Edmar.
Fala seu nome completo.
Lorena Beatriz Marão.
E aí, Lorena, como é que foi fazer um bom gol de prata?
Aí eu tenho vontade de chorar. Me deu vontade de chorar. Fiquei muito feliz.
Você mandou o coração para quem na torcida?
É minha mãe.
Como chama sua mãe?
Marisa Aparecida de Santos Barão.
Manda um recado para ela, então, do seu gol.
Mãe, eu te amo.
Fala seu nome completo.
Lorena Beatriz Marão.
E aí, Lorena, como é que foi fazer um gol no campeonato?
Aí eu tive vontade de chorar. Me deu vontade de chorar. Fiquei muito feliz.
Você mandou o coração pra quem na torcida?
Pra minha mãe.
Como chama sua mãe?
Marisa Aparecida de Santos Barão.
Manda um recado pra ela, então, do seu gol.
Mãe, eu te amo.
Que legal, gente. Você viu completo a euforia da garota?
Nossa. Certo. Ô, João, deixa eu falar uma coisa pra você. Tive hoje, no período da manhã, lá no Fome de Bola, lá no estádio, né, de Mar Morgado, acompanhando o Fome de Bola. A gente tem estado muito próximo, né, Joaquim, dos nossos meninos em todos os Fomes de Bola do município, em todos os locais. Eu queria, de coração, em primeiro lugar, parabenizar as famílias. João, o estádio estava cheio. As famílias estavam lá prestigiando seus filhos participarem desse momento. A alegria das crianças descendo do ônibus, entrando em campo, se organizando para fazer uma oração, para poder fazer o jogo. Não tem preço. Eu comentava com um dos professores que aquele horário, né? Acho que era 9h30 da manhã que a gente estava... 9 horas. Esses meninos eram para estar no celular, era para estar... Mas não, eles estavam ali fazendo um esporte, curtindo todo mundo junto. Então eu quero cumprimentar a todos que trabalham em todos os pontos do Fome de Bola. Cumprimentar os familiares, cumprimentar as nossas crianças, os nossos atletas, João. Eles têm uma alegria, eles têm uma luz. Aí, exemplo da Lorena. Lorena, um beijo para você, um beijo para sua mãe também. E dizer que vamos continuar firmes e vamos ampliar esse Fome de Bola, porque é assim que a gente trabalha no nosso governo. Nosso governo é um governo que cuida de gente. Nosso governo é um governo que gosta de gente, que gosta de estar nos bairros. Que a gente vai trabalhar muito, muito mesmo para todas as pessoas do nosso município. E a gente fica tão orgulhoso de ver esse trabalho sendo realizado por esses professores, esses profissionais, de forma tão séria, tão comprometida. E olha, um beijo para vocês e parabéns. Hoje de manhã lá estava lotado e a gente espera que todos os sábados estejam lotados, porque o filho fica muito feliz quando o pai acompanha ele, seja onde for.
Eu quero aproveitar o doutor Joaquim, que é médico, vice-prefeito, e a Vanessa Bastos está aqui conosco, chegando aqui secretária de saúde. Vamos falar um pouco sobre a saúde. Vanessa, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, Maria. Bom dia, doutor Joaquim. E bom dia a todos os ouvintes.
Gostaria que você orientasse a população, que nós estamos nesse feriado prolongado. As unidades estão fechadas. Mas segunda-feira, a unidade de saúde Dr. Roberto da Rocha Leão vai atender?
Sim, João. A unidade de saúde Dr. Roberto da Rocha Leão estará aberta das 7 às 16 horas para curativos, para vacinação, para os testes do pezinho. É, vai lá procurar orientação, também vai ter o médico lá atendendo, né? De repente elas vão agendar o horário ali certinho. Então procura a unidade básica do Rocha Leão, das 7 às 16, tá? Não precisem ir até o pronto-socorro para curativo, assim como está acontecendo esses dias fechado, para desafogar um pouco.
É verdade, isso é muito bom. O que mais sobre a saúde, Vanessa?
Então, João, algumas perguntas vieram para mim. Ontem a respeito de algumas colocações que foram feitas aqui, e até já entrei em contato com a Ana Beatriz, né, sobre a lista de medicamentos em falta. Há um período atrás nós estávamos com um número alto mesmo, né, e não é colocando a culpa nem Covid, nem questão da guerra, né, mas infelizmente isso interfere sim, João, em relação à medicação também. Porque muitos princípios ativos vêm de outros países. E com o aumento de dólar e tudo isso, algumas empresas deixam de comprar os princípios ativos para fabricar. Então, é onde a gente realmente não acha os medicamentos para comprar. Hoje tem 23 itens em falta na lista de medicamentos. Inclusive, a Ana falou que chegaram dois, né, no finalzinho da tarde, que não deu tempo de atualizar a lista. E para a semana que vem tem mais aí 7, 8 itens para chegar. Então, nós vamos ficar com uma lista de 13 itens em falta, mas aqueles que realmente não estão fabricando.
Mas já está diminuindo bem a lista, hein?
Sim, João. Nós fomos fazer a visita, né, em Botucatu. E, nós, como já disse anteriormente, nós não temos problema nenhum em visitar outros lugares, em aceitar opiniões, né? Seja de quem for, de munícipes, dos vereadores, de colegas de trabalho. Nós estamos sempre abertos aí para as críticas, né, construtivas, desde que elas sejam verdadeiras, porque para a gente poder criticar realmente, nós temos que saber como é que o sistema funciona, como que o serviço funciona. Eu não sei falar do seu trabalho, João, por exemplo, no rádio. De repente eu acho que você só senta aqui e fica falando. Não, tem todo um estudo por trás, você tem que ler muito.
Tem então, uma equipe por detrás.
Tem toda uma equipe por detrás. Então, às vezes, é muito fácil a gente falar do trabalho do outro, mas a gente tem que realmente conhecer. Porque eu estando há 18 anos na prefeitura, na Secretaria de Saúde, eu também não imaginava que era essa loucura. O que cada enfermeiro tem que... O tanto do que cada enfermeiro tem que desempenhar, a função dos técnicos, dos recepcionistas, a quantidade de coisas que é, João. Então, acho que a gente, assim, antes da gente, né, falar alguma coisa, a gente tem que saber como é que funciona.
Fala com o doutor Joaquim. Doutor Joaquim, a saúde é difícil 100%?
Completando isso aqui, eu acho o seguinte, a gente deve levar em consideração o período de pandemia que a gente passou, uma coisa inédita, né? Saímos do período de pandemia, as unidades estavam em déficit. Todo mundo sabe disso e há quanto tempo, né? Então, existia uma defasagem de médico, uma defasagem de recurso humano, que aos poucos agora, durante esse ano, a gente começou a reestruturar. Nós estamos com 10 meses trabalhando nisso. Esses medicamentos também há tempos já vêm assim. E esse sal, João, esse sal que é fabricado no medicamento, como a Vanessa falou, eles são de algumas indústrias, não são todas as indústrias que fabricam sal para o mundo inteiro, não. Esse sal, ele é distribuído para os laboratórios. Então, por isso que eles são importados. Por isso, essa dificuldade da importação, às vezes, né? Igual vários medicamentos aconteceu. E a gente disse aqui em outras oportunidades também o seguinte: converse com o teu médico, vê se aquele medicamento que está faltando pode ser substituído com outro similar da farmácia. Isso é importante. Converse com o seu médico, procure orientação. Tenho certeza que você vai conseguir trocar esse medicamento temporariamente, sem prejuízo nenhum para a tua saúde, com certeza.
Com toda certeza. Eu perguntei o seguinte: a saúde é difícil chegar a 100%?
É impossível. É impossível a gente agradar, né, todo mundo. Eu sempre digo o seguinte, principalmente, mais uma vez, o pronto-socorro é um ponto nevrálgico da administração e sempre vai ser. porque ali o paciente chega nervoso, agitado, com dor, ele não quer saber como é que funciona a coisa às vezes, né? Mas ele precisa, a família precisa estar sabendo como é que é o funcionamento de cada unidade. Tá? Unidade de saúde é uma coisa, pronto-socorro é outra, vacinação é outra. Quer dizer, cada um tem um protocolo de atendimento, João. E a gente precisa seguir essa sequência.
Por isso que eu falo, João, que a gente não deve criticar, mesmo na vida particular fora da gente, né, fora do trabalho. Criticar, porque, por exemplo, outro dia eu estava no pronto-socorro, teve uma parada, eles ficaram 40 minutos em cima de um paciente.
Três médicos.
Estavam os três médicos.
Olha aquele paciente. Vanessa, então, e com todo equipamento novo que a gente tem, super equipado.
Sim, e a capacidade técnica que os nossos profissionais têm. Exatamente. Então, assim, eles estavam, né, ficaram 40 minutos com o paciente. Então, não é simplesmente o paciente chegou, parou, você fez uma massagem ali, ele voltou e está tudo certo. Não, João. Demanda tempo, demanda esforço físico e mental. Né? E acaba atrasando o atendimento. É óbvio, quem está ali da porta para fora, às vezes não tem essa noção do que é estar ali numa sala de emergência, né? Eu não estava na sala, mas eu estava ali no corredor. Mas as pessoas têm que, às vezes, ter um pouquinho de noção na hora de falar, de denigrir. Até me perguntam, né? Ah, você fica chateada com as ofensas que te fazem no Facebook? De forma alguma, João. Sempre falo para Maria. O que vai me doer, né, é vir uma crítica da minha família, de colegas próximas de trabalho, que vai doer no sentido, né, figurativo, porque é sempre para a gente crescer. Mas, assim, outras críticas de pessoas que não sabem, às vezes, o que está falando, não me incomoda de verdade, viu, João?
Certo. Outra coisa que vale a pena dizer também, Vanessa, é o seguinte: com esse volume de médicos agora nas unidades de saúde, o que está acontecendo, João? Os encaminhamentos para especialidades e alguns casos de complexidade também aumentou o número desses encaminhamentos. O que está acontecendo? Esses de média e alta complexidade estão travados. Estão travados em outros níveis. Não é a nossa função. Não é que não é a nossa função. Nós não temos como resolver isso.
As pessoas têm dificuldade de entender o cross.
Exatamente.
Inclusive, sobre o cross, algumas mensagens, né? Acho que a maioria dos vereadores que me mandam mensagem é em relação ao sistema. São pacientes que estão nesse sistema cross, João. Então, infelizmente, o CROSS é um sistema de regulação
do Estado
e que a gente não tem, nós não temos como interferir, nós simplesmente colocamos o paciente lá, nós não temos autonomia sobre isso.
A gente tem como pedir ao que nós fazemos a nível de deputado estadual, de deputado federal e de governo estadual, que nos ajude aumentando as vagas a níveis regionais, criando hospitais regionais para desafogar esse pessoal.
Exatamente.
Isso precisa ser pensado
com
muito carinho.
Sim, outro dia saiu uma vaga de ortopedia. Foi colocado um paciente que estava aguardando desde 2013. A gente, assim, vibrava, mas era uma vaga, João. Então, assim, nós não temos essa. Nós não temos como interferir nisso. Porém, nas reuniões de DRS é o que a gente mais está batendo em cima. Então, quando dá para resolver no município, a gente corre, a gente fala com quem for vereador, com quem for à noite, 10, 11 horas da noite, a gente responde mensagem de madrugada para não perder, né, o time ali. Mas, assim, o que a gente pode fazer para resolver no município, nós estamos fazendo. Inclusive, teve licitação dos médicos especialistas novamente essa semana. Alguns vieram, outros não. Tem um déficit ainda? Tem sim, João. Mas tinha muita coisa reprimida, né, no sentido por conta da pandemia, que ficou parado. Mas, assim, aos poucos nós estamos colocando a casa em ordem, as urgências estão sendo priorizadas. E temos clínicos gerais na rede que está aí dando um suporte para a gente. São profissionais de excelente qualidade que dão um suporte para a gente.
Eu quero aproveitar a Marilene, que está com essa blusa rosa aqui, porque várias unidades realizaram eventos sobre Outubro Rosa e hoje pela manhã teve também. O que você poderia falar, prefeito?
João, eu quero cumprimentar todos os nossos UBSs do município. Em nome da Vanessa, cumprimentar pelo trabalho realizado. Nós também estivemos hoje pela manhã no evento, né, que foi realizado na Praça Central. Quero agradecer a Renata Paganini e toda a equipe do esporte que deu suporte para esse evento. Foi emocionante, João. Foi um momento de reflexão sobre a importância da saúde da mulher. Para quem está acompanhando a gente no Facebook, pode olhar aí, a foto está linda. Quem não tiver, depois dá uma olhadinha na Rádio Cultura. Nós estivemos reunidas, nós fizemos oração, nós fizemos reflexão, nós fizemos muita ginástica, João, porque saúde e esporte têm caminhado junto na nossa administração. E a gente finalizando aí esse Outubro Rosa, da importância de que a mulher procure o posto, não tenha vergonha de ir ao ginecologista, faça sua mamografia. O câncer, quando ele é descoberto no começo, tem muita, muita, muita chance de cura. E é isso que a gente quer. E mais que isso, dizer que nós estamos aqui para abraçar todas as pessoas, dar carinho e dizer, você não está sozinha, você tem uma equipe de respaldo muito grande. Aí a Vanessa pode falar sobre as ações que foram realizadas nas nossas UBSs.
Isso, João. Durante o Outubro Rosa, as unidades, para tentar pegar todas as mulheres que trabalham, né, que têm as crianças... estender um pouco mais o horário de atendimento. Algumas ficaram até às 6, outras ficaram até às 8 da noite. Outras unidades abriram aos sábados. Porém, a procura foi baixa, João.
Eu também achei.
Teve um sábado, no Canaã, sábado passado, que foram 8 mulheres. Apesar que, dessas 8, duas realmente foram encaminhadas.
Já valeu a pena.
Já valeu a pena.
Com certeza.
Uma pessoa já que a gente...
A Matilde esteve aqui, ela
sim,
falou.
Sim. A Matilde é uma fofa também, assim como todas as outras enfermeiras. E realmente, uma vida já que a gente puder ajudar, pra gente já é o suficiente. Já valeu o esforço de ficar aberto, de fazer toda a decoração, os sorteios, as palestras. Então, realmente, foi o pessoal assim, se empenhou muito nesse Outubro Rosa, que, né, por conta da pandemia, inclusive, ficou meio restrito, meio parado. E agora vamos vir também com o Novembro Azul. E a gente volta semana que vem, né, para falar para vocês, homens, que são um pouquinho mais teimosos,
isso,
né?
Isso.
Para poder participar do Novembro Azul com a gente.
Ô, João, eu queria falar uma coisinha rapidinha. Ah. Nós ficamos, por conta da pandemia, não só na minha gestão, mas também na gestão anterior, 2 anos cuidando de Covid. Então, tudo que se falava, tudo que se trabalhava, tudo que se corria era em prol da Covid. Nenhum prefeito, nenhum gestor estadual, federal, vamos falar de mundo, vai, sabia o que ia acontecer com a Covid. Então a gente vivia, eu sempre falava para o Joaquim, para a nossa equipe, a gente vivia um dia de cada vez. Nós passamos 1 ano sem dormir, isso eu posso garantir para vocês. Porque a gente correu com a vacinação, o Monte Alto foi um sucesso, a quantidade de pessoas vacinadas, as vacinações que foram cadastradas online. Então, dá os parabéns para todo mundo. E outra coisa, João. Então, você imagina você ficar 2 anos com essa demanda reprimida. Quando volta, volta todo mundo precisando de atendimento. A defasagem de médicos que a gente teve. E agora eu quero parabenizar toda a equipe da saúde por todas essas contratações, que são muitas, e médicos de muita qualidade, e eu vou falar do pronto-socorro também, João. Tal qual a Vanessa, que está sempre lá, eu também passo, Joaquim também sempre passa, diminuiu muito a reclamação, mas muito a reclamação do que acontecia no nosso pronto-socorro. É que nessa etapa de saída da Covid para vinda da nova normalidade, a gente sabe que foi um processo complicado, mas que deu certo. Então, as pessoas, quando tiver qualquer problema, pode ligar para a gente. Secretaria da Saúde pode ligar para mim, pode ligar para o Joaquim. A ouvidoria, que fica, inclusive, registrada a sua reclamação. E a gente está lá, realmente, para ajudar as pessoas. O que está acontecendo, João, e eu tenho conversado muito, principalmente quando são as questões da ouvidoria, as pessoas elas têm dificuldade de entender o que é do município, que é baixa complexidade, né, e o que é alta complexidade, que não cabe a nós. O que é baixa, média complexidade, a gente consegue resolver no município, a gente encaminha para a nossa Santa Casa, que a gente repassa a verba SUS, e ali é resolvido muitas coisas. O que nós não conseguimos resolver? Olha esse caso que a Vanessa citou, era um caso de 2013, está numa fila do Estado, está numa fila cross. Então, a gente tem trabalhado, a Vanessa, toda a nossa equipe, os prefeitos, não só eu, viu, João? Todos os prefeitos. Com todas as reuniões que a gente vai, a gente pede. Precisamos de mais vagas para poder atender. Nós estamos, então, numa demanda de 2013 para a ortopedia. E um dia eu posso vir aqui trazer para vocês o que nós temos de demanda reprimida. A Vanessa, inclusive, fez um documento que eu já levei para São Paulo. O Joaquim, em outra reunião, também levou. O conselho que teve com a Vanessa também, na reunião dos conselhos, também levou. O que a gente precisa agora é fazer um grande mutirão de saúde para a gente desafogar o que já está atrasado do CROSS. O que é CROSS? É alta complexidade, que nós não temos condições de atender no nosso município.
Estou recebendo aqui do secretário do Conselho Municipal da Saúde.
que o pronto-socorro hoje realiza procedimento equiparado à UPI-3.
Isso, verdade.
A qualidade do serviço melhorou muito e muito mesmo.
Exatamente.
Presidente do Conselho Municipal de Saúde.
Nós temos uma equipe assim, muito bem capacitada. Sim. Inclusive estamos buscando, né, ainda mais capacitação, né, treinamento para eles. Porque, eu falo assim, quanto mais te é dado, mais te será cobrado.
Sim.
E assim, na nossa equipe, realmente, é assim, a gente dá e a gente cobra.
Certo. Para agendar consulta, como é que faz consultas?
João, o agendamento de consultas é presencial, tem que levar o cartão. Por quê? Você tem que ter um controle, porque já existe muita falta, muito absenteísmo. Nas consultas. Inclusive, assim, teve uma unidade que de 30 consultas marcadas, faltaram 15.
Meu Deus.
De 14, faltaram 8. Então, assim, João, o absenteísmo tá grande. Então, se a gente já fazendo o presencial, já existe esse absenteísmo. Se não fizer dessa forma, pode ser que isso aumente. Aí eu tiro a vaga de quem realmente precisa. Foi feito, né, um aplicativo para questões de, né, de paciente fazer os agendamentos de consultas, de exames. Porém, algumas coisas não é possível realizar, né? Tipo, o paciente marcar e desmarcar seus exames, isso já é mais complexo, porque quem agenda é a clínica, não é uma coisa que... Então, assim, é uma coisa que a gente vai tentar sempre melhorar, né? Assim como já no site da prefeitura, já tem algumas coisas, né, no programa Sem Papel. As requisições estão sendo online para agilizar. Então, tudo que a gente puder fazer para agilizar, para melhorar, está sendo feito. Mas algumas coisas, infelizmente, não dá para ser feita.
Mas vai melhorar. Ô, João, a prefeita comigo aqui tomando nota.
Estou anotando.
Estão chegando aqui do telefone. Rosi, ela já tomou nota do telefone.
Agora eu vou pegar
sobre
da
seu
Daniela
marido.
Também.
Vai ligar para você. Da Daniela também, Daniela. A própria prefeita toma nota aqui, viu?
Tá.
Vai ligar para você também.
Já estou passando para a Vanessa também.
Certo, da Daniela. Pega o telefone da Daniela aqui. Ó, Daniela. Aqui, ó.
Isso.
Daniela. Tá no telefone da Daniela aqui, certo? É o esposo que tá mandando, né? Para ligar para ele. E devagar aí, vamos contratando os médicos especialistas, né, doutor
Isso
Joaquim?
Isso aí. Ô, João, vale a pena a gente comentar também, a Vanessa comentou, é o seguinte, o pessoal marca consulta e não comparece.
Problemão,
isso, hein? Ó, isso é a nível de SUS, isso é a nível de consultório, a gente vê muito. Eu só peço o seguinte, essas pessoas que marcam e não vão, por favor, liguem dizendo que não pode ir, para dar, você dê o lugar para outro, senão, o que
médico
acontece?
Tá lá.
Lógico, o médico vai estar lá, fica ocioso, não pode. Tem muitas pessoas precisando, tá? Isso que eu disse, é a nível de SUS, é a nível de consultório, de convênio, infelizmente é assim, então as pessoas precisam se conscientizar, eu não posso ir, mas tem alguém que está
precisa da minha vaga,
lugar que precisa dessa vaga.
Ô, João, okay? E como a Vanessa colocou pra gente, né, de 30 faltar 15
é muita coisa.
Muito.
Então, tira a vaga de outros.
Tira a vaga de 15 pessoas.
Então a gente não consegue compreender, né, até pouco tempo atrás o pessoal reclamava que faltava, agora existe, o médico está ocioso,
não
o
vai.
Pessoal não comparece nas...
Nós tivemos um curso aí de boas maneiras de manipular alimentos. Foi dia 26. O Rogério Alves, o Caixa, está aqui conosco. Caixa, bom dia.
Bom dia, João Moreira. Bom dia, Maria Helena. Bom dia, doutor Joaquim e todos os ouvintes.
Como foi o curso?
João, não é para se gabar, não, mas foi um sucesso, viu, João? Foi, assim, na verdade, tem que mais agradecer o pessoal que fez o curso, as inscrições. O anfiteatro estava com uma lotação de 135 cadeiras. E começou o pedido, eu preciso fazer o curso, a gente precisa de orientação, assim, depois vai demorar para ter outro, e foi pedindo, no final a gente fez 180 certificados, João. Então a gente colocamos, né, 180 pessoas no curso lá no anfiteatro.
180?
180 pessoas.
Homens e mulheres.
Homens, mulheres, proprietários, gerentes, assim, não fizemos discriminação de nada.
Vocês deram um certificado para eles?
Foi, sim. Foi entregue o certificado no final do curso. A pessoa entrava...
Mas pega... é um bom número, hein?
Muito bom, vixe, muito bom.
Isso significa que os nossos comerciantes, eles estão preocupados em se adaptar e fazer certo, corretamente, né, as orientações. Isso é muito importante porque nós, enquanto consumidores, sabemos que a gente pode ir num restaurante, a gente pode ir numa lanchonete, a gente pode ir que está... tudo organizadinho.
É o que a gente terminou o curso, assim, foi muito gratificante pra gente, sabe? Porque há 2 anos não tem esse presencial, você não tem esse calor da pessoa, a pessoa no final ela vem te agradecer, ela vem te abraçar, muito obrigado pela orientação, assim, foi muito bem dada, muito bem explicada pela Juliana, que no final quase não tivemos dúvida, não. Então assim, ela explicava, ela dava exemplo, então assim, tem que agradecer muito. E isso só mostra, foi o que a gente conversou com a nossa diretora, a Valéria. Falou, Valéria, se a gente tinha 135 pessoas para colocar aqui dentro e tivemos 180 pessoas, isso só mostra a credibilidade do departamento. É sinal que o pessoal está acreditando na vigilância sanitária. Então, para isso, para a gente foi ótimo.
Com certeza.
Obrigado, Caixa.
De nada, João.
Com o Juliano agora. Tá, João.
Pois não, Joaquim. É o seguinte, a respeito disso daí, as pessoas no pós-pandemia estão carentes desse tipo de aperfeiçoamento. Nossa, não estão necessitadas. Isso é muito importante para essas pessoas. Isso vai acontecer muitas e muitas vezes mais ainda, né, mano?
Com certeza. Parabéns a em seu nome, cumprimente também a Valéria, toda a equipe. Sim. Isso é muito importante, a gente dar informação para a nossa população, trabalhar junto com o nosso comércio e sempre melhorar. É isso que o nosso governo busca, essa parceria.
Quero falar agora sobre um abraço, Caixa. Quero falar com o Juliano, que é o secretário que está aqui conosco, para preparação para o dia 2, dia de finados. As equipes estão trabalhando, Guarda Municipal está com a base lá. Juliano, bom dia, Juliano.
Bom dia, João. Bom dia, prefeita. Bom dia, doutor Joaquim Vice.
Como que são os trabalhos lá no nosso cemitério?
Continuam a todo vapor, João, como eu comentei aqui ontem, né, que estive aqui. O pessoal está lá hoje, vim de lá agora há pouco, tá? Então tá.
Tem uma equipe lá, né,
de plantão. Tem uma equipe de plantão, uma turma nossa, uma turma da empresa, fazendo toda a limpeza do cemitério. Tá tudo muito bem organizado. Lógico que tem folha de novo, porque essa noite ventou outra vez.
Ventou novamente.
Então, não tem jeito. O cemitério é muito arborizado.
Tem previsão de mais ainda esses próximos 2 dias.
Exatamente. Alguns munícipes estavam lá, eu até fiquei contente que me procuraram para perguntar, que eu acho que tem que fazer isso mesmo. Quando está na dúvida, vê a gente lá, pode procurar
a gente. Mas a limpeza vai até segunda-feira, dia 31, né?
Até o dia 31 é a limpeza dos túmulos pelas pessoas que são contratadas pelos proprietários. A nossa vai se manter todos os dias. Inclusive, no dia de finados, nós vamos ter gente lá fazendo também um plantão menor, mas vamos ter gente lá fazendo a limpeza.
Certo. Inclusive, no dia 2, prefeita, muitas famílias estarão participando lá do lançamento do Bosque da Saudade.
É, João, quero aproveitar aqui a oportunidade, deixar todo o convite a toda a nossa população, principalmente as famílias que perderam lá os seus entes queridos, né? Então, nós vamos estar lá num momento de respeito, de oração, reverenciando, vamos plantar árvores, é a noiva da colina, dão flores brancas que representam a paz, falando sobre a importância dessas pessoas, sobre a importância da vida. E se você, mesmo que você não perdeu alguém, mas você quer participar desse momento do nosso município, esteja conosco lá 9 horas da manhã, lá no Viveiro Municipal, que é ao lado de onde vai ser o Bosque da Saudade. Só deixando claro, né, que todas as orientações técnicas o Fábio buscou para esse plantio, né, por ser embaixo do linhão, mas já está tudo organizadinho. Então, dizer que vai ser um momento muito especial para que participe. Participe, nós já temos as famílias que estão inscritas, e se você ainda não se inscreveu, mas venha, participe com a gente desse momento. E as pessoas têm perguntado muito, João, dos horários de missa também na capela do cemitério. A gente, importante a gente passar também para a nossa população.
Eu passo todos os dias.
Isso, é muito importante. E dizer, para parabenizar o Juliano, que fez a coordenação aí desse momento do nosso Campo Santo. Dizer que não é fácil cuidar de um cemitério, eu falo que é uma cidade dentro da cidade, mas nós já temos projeto de iluminação, a nossa guarda está ficando lá todos os dias, e a gente quer parabenizar o trabalho que realizou-se em equipe por todos. Isso é muito importante. O sucesso do governo se dá à união de todas as pastas para trabalhar em prol da nossa população.
Complementando, Maria, quinta-feira nós estivemos junto lá, né, no início da reuniãozinha lá do pessoal envolvido, conversando com o Juliano a respeito exatamente da capela, da reestruturação da capela. A capela tem um pormenor, né, Juliano, a gente havia comentado, que é a pintura interna dela.
Isso.
Aquilo ali é uma obra de arte, então não é simplesmente você pintar aquilo lá. Né? Primeiro a gente tem que fazer um projeto de melhora da estrutura.
Revitalização,
Exato. E depois sim, recuperação daquela pintura. Isso seria o correto, né?
Conversar com o padre, milindre, né? Porque ali realmente é uma obra de arte. Quem já entrou na capela do cemitério para fazer essas orações sabe que ali realmente é um espaço com obras de arte. Muito importante. É,
infelizmente, assim, com o decorrer do tempo, a capela acabou ficando com alguns problemas estruturais, né? Então, por isso demanda talvez um trabalho um pouco melhor ali de engenharia, avaliar o teto. Isso. Nós fizemos durante a gestão, né, Marilena?
Isso.
A pedido da prefeita, inclusive, fizemos um trabalho lá de melhoria do teto, mas mesmo assim há algumas infiltrações que demandam um trabalho um pouquinho mais.
A pintura do velório também, né? Que as pessoas têm elogiado muito.
Certo. O próprio sistema de iluminação, né, mas precisa ser uma coisa bem feita, bem programada e com projeto bem específico.
A gente também tem problema, né, Joaquim, com a questão das árvores, que são árvores impróprias, né, para o nosso cemitério.
Precisa ser resolvida devagar.
Mas agora a gente vai com autorização, porque você não arranca a árvore porque você quer. As árvores estão entrando dentro dos túmulos, né? Então a gente vai ter que fazer aí uma retirada de algumas das árvores.
Vamos ver se o Juliano volta segunda-feira aqui, para a gente falar sobre as ações no cemitério, junto com o Coronel Celso, que estará conosco aqui, para falar sobre a segurança. Um abraço, Juliano. Um abraço, bom trabalho. Doutor Joaquim, um abraço para você.
Um abraço, Montiel. Um abraço, João. Um abraço, Maria. Fique com Deus.
Com a blusa cor-de-rosa, um abraço, prefeito, e um bom final de semana.
Um abraço a todos da nossa cidade, com muito amor, com muito carinho, assim, bem apertadinho. Eu quero dizer que Deus está diante de todas as coisas, cuidando de cada detalhe. Não desista do seu sonho. Você é do tamanho do seu sonho. Bora ser feliz, gente. Tá nas nossas mãos realizar tudo aquilo que a gente precisa. Olha, vou dizer uma coisa. Uma mulher de salto é poderosa, mas uma mulher de joelhos, ela é imbatível.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.